terra indígena Yanomami registrou uma queda de 98% do garimpo ilegal entre março de 2024 e janeiro deste ano.
Um prejuízo de 683 milhões de reais em mais de 10 mil ações.
O Ministério dos Povos Indígenas acompanha as ações e também atua em diversas iniciativas para a garantia dos direitos de comunidades tradicionais.
Entre eles está a demarcação de terras. Desde 2023, já foram homologadas 20 terras e outras 8 passaram por desintrusão.
E para conversar sobre os desafios na defesa dos povos originários, falamos agora ao vivo com o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo aqui na Voz do Brasil.
Olá, muito boa noite, Luciana e Luciano e todos os ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo as informações a respeito das ações que o Ministério dos Povos Indígenas tem empreendido na defesa dos povos indígenas e informando a nossa população de todas as ações e também dos desafios que nós estamos enfrentando.
Ministro, vamos começar falando sobre o Abril Indígena. O Ministério lançou uma campanha para resgatar a memória ancestral e fortalecer a herança indígena dos brasileiros. O que significa essa iniciativa e quais são os impactos de ações como essas?
Olha, essa campanha, né, do Brasil Raízes Indígenas, ela é justamente para reconectar todos os brasileiros à ancestralidade. A gente tem feito já esse trabalho desde o ano de 2023, que foi o primeiro ano do Ministério dos Povos Indígenas, e nós precisamos hoje, como se diz, comemorar, né, os últimos dados, inclusive lançados pelo IBGE, de que hoje no Brasil nós temos 391 povos indígenas diferentes, falantes de 295 línguas indígenas, e ainda nós temos o registro de 114 grupos que vivem isolados ou de recente contato. Isso por si só já expressa a pluridiversidade étnica presente em nosso país, nas mais diversas regiões. E um dado importante, mais de 60% da população indígena hoje estão nos grandes centros urbanos. Portanto, são indígenas que estão convivendo, né, na cidade, que deixam suas comunidades indígenas em busca de emprego, vão em busca de educação, às vezes um tratamento médico. E nós, povos indígenas, não podemos ser vistos mais como entes que ficaram no passado, né? Como no livro de história da quarta série. Nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Hoje nós temos indígenas advogados, deputadas, ministros, né? E nós precisamos reconhecer que essa diversidade, ela não se perde pelo fato de nós estarmos hoje interagindo com a sociedade não indígena. Então a campanha busca resgatar isso e a importância de se valorizar essa pluridiversidade que está ainda presente no Brasil contemporâneo.
O Ministério dos Povos Indígenas, ao longo dos 3 anos de criação, alcançou o marco de 20 territórios indígenas homologados. Quais são os desafios para manter ou mesmo superar esse marco de proteção às terras indígenas, ministro?
Olha, o dado de homologação, ele é fundamental, mas nós sabemos que o processo de regularização de uma terra indígena, ela perpassa por várias etapas.
É longo, né?
Então, nós temos 20 terras, sim, que foram homologadas, mas nós temos mais números para apresentar, né? 21 terras foram declaradas pelo Ministério da Justiça. Nós tivemos a instituição de 31 reservas indígenas, que é um outro formato jurídico administrativo que também garante território para comunidades indígenas, além de a constituição de 17 relatórios de identificação e delimitação. Somando todos esses atos administrativos que envolve FUNAI e as outras instâncias da administração pública federal, são mais de 12 milhões de hectares de terra protegida. Então, isso para nós é um avanço importante, porque a principal política pública para os povos indígenas é a demarcação de seus territórios. E nós estamos apresentando este número já com 3 anos e 4 meses de gestão indígena, haja vista que nós passamos num período muito recente da política brasileira sob uma gestão governamental que não queria demarcar, né? Que não demarcava. E nós retomamos, portanto, essa política.
Ministro, Logo do início assim, do governo, teve uma crise humanitária no território Yanomami, que exigiu uma atuação firme do governo nessas terras para enfrentar a situação. Já foram mais de 10 mil ações de combate ao garimpo ilegal nessa região. Qual é a situação atual do território? Quais são os novos passos para que a desintrusão seja uma condição permanente e segura para garantir aos povos que vivem lá?
Então, as ações empreendidas no território Yanomami, ela já havia sido identificada ainda na transição que nós participamos como um dos pontos críticos e que nós deveríamos adotar providências emergenciais. Não à toa, nos primeiros dias de gestão, o presidente Lula, junto com a então ministra Sônia Guajajara, se deslocaram a Roraima e foram ver de perto a situação. E a partir dessa constatação, nós empreendemos uma série de ações que envolveu não só o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI, mas todos os órgãos governamentais. Quero citar o Comitê de Interministerial de Desintrusão, que foi criado pelo presidente Lula, que é composto por 22 ministérios e órgãos federais. É justamente esse comitê que faz a coordenação, o planejamento e a execução dessas terras que estão com alto índice de invasão. Mas tem outros índices. Além da gente abrir no marco dos 100 dias de governo um crédito extraordinário para dar uma resposta a essas ações emergenciais, nós conseguimos garantir o tema indígena na agenda transversal orçamentária. Então, hoje, proteção a terras indígenas não é só uma atribuição do Ministério dos Povos Indígenas. Nas outras pastas ministeriais também nós temos esse compromisso. E, especificamente em relação aos Yanomami, só no que tange à área de saúde, foram 596 milhões de investimento entre 2023 a 2025. O número de profissionais de saúde atuando na terra indígena saltou de 600 para 1.855. E eu quero chamar a atenção. Quando nós chegamos lá com as medidas emergenciais, os polos bases de saúde que estão dentro dos territórios estavam fechados, justamente porque tinha um alto índice de garimpo ilegal. A criminalidade tinha tomado conta dessa comunidade indígena ante a omissão estatal. Hoje nós temos todos os 37 polos de saúde indígena reativados e mais 40 unidades básicas de saúde indígena que foram colocado para funcionar nas terras indígenas. E esses números eles estão hoje repercutindo a queda, né, no garimpo ilegal de 98% e também de 45% por doenças respiratórias, 65% malária e 74% por desnutrição. Então esses números por si só já expressam, né, todo o investimento e o compromisso do governo do Brasil na proteção dessa comunidade indígena. Os desafios continuam e é por isso que o Ministério vai seguir trabalhando com essa missão institucional.
Ministro, agora vamos falar da criação da Universidade Federal Indígena, um projeto de lei de autoria do Executivo aprovado pela Comissão de Educação do Senado e que agora segue para votação no plenário, né? Como é que a universidade vai responder às necessidades reais dos povos e comunidades indígenas?
Olha, primeiro ressaltar, né, que a Universidade Federal Indígena é resultado da luta dos povos indígenas, né? Na verdade, é a concretização dos sonhos de nossos caciques e lideranças que projetaram essa visão, né? A partir da década de 80, quando os povos indígenas participaram efetivamente do processo da Constituinte, que resultou no texto constitucional, os caciques viram a importância de se ter advogados, antropólogos, professores indígenas. E é a partir daí que eles começaram já a demandar uma universidade indígena. E nós temos a grata satisfação, justamente neste governo, né, sob a articulação do Ministério dos Povos Indígenas, conseguir fazer essa articulação. Então, a proposta foi encaminhada, né, pelo presidente Lula, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, né, já passou pela Comissão de Educação, a gente está aguardando ir a plenário, e nós temos feito essa articulação. A universidade indígena, ela vai ser composta por indígenas, né, indígenas com saberes tradicionais e científicos. São indígenas que têm as suas titulações acadêmicas, mas que não sobrepõem, né, o saber ocidental sobre o saber tradicional. Então, nós vamos ter ali oportunidade de formar, né, um número de pessoas indígenas que tenham essa capacidade de transitar entre o tradicional, o científico, entre a aldeia e a cidade, entre o movimento e a institucionalidade. Portanto, são pessoas que terão capacidade de dar uma devolutiva para suas comunidades, pensando políticas públicas que vão afetar diretamente os territórios indígenas.
Tá ótimo. Nós conversamos com o ministro Eloy Terena, dos Povos Indígenas. Muito obrigado, ministro, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade e dizer que nós estamos também sempre à disposição para trazer aqui as informações do nosso trabalho e blindar toda a sociedade brasileira com essas ações atinentes aos povos indígenas.